Boa tarde, sejam bem-vindos à PsicoTV Portugal. Hoje temos como convidada à conversa a Doutora Ivone Patrão, doutorada em Psicologia Aplicada, especializada em Psicologia Oncológica, docente investigadora no ISPA, Instituto Universitário. Muito boa tarde, doutora, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Boa tarde, agora é essa, é um gosto estar convosco e poder participar.
Para hoje, propomos para a nossa conversa o tema sobre os comportamentos online durante o isolamento social devido ao Covid-19. Geração cordão, a geração que não desliga. O que poderemos falar mais acerca deste assunto?
O projeto da Geração Cordão é um projeto que existe desde 2010, portanto faz este ano 10 anos, em plena pandemia, onde eu nunca pensei que estaria a recomendar, no fundo, que as pessoas estivessem mais ligadas ao online, até porque o Geração Cordão é um projeto que visa perceber o que é que se passa com comportamentos problemáticos online, sobretudo da dependência, das questões da segurança online, e focou-se muito, este termo da Geração Cordão focou-se muito no que é esta dependência emocional dos ecrãs, em crianças, em jovens. E neste momento percebemos que não são só as crianças e os jovens, não é? Já temos aqui uma faixa de adultos ou de jovens adultos que também têm esta questão da dependência emocional dos ecrãs, que têm a dificuldade de manter a sua funcionalidade e desenvolver o seu projeto de vida e manter no fundo, um equilíbrio entre a vida social e presencial e o trabalho e a vida online. Portanto, o projeto começou com esta preocupação em avaliar, em perceber, muito no início em amostras clínicas e de contacto clínico, depois no seu decurso com também investigação e com avaliação de perfis, do que é que acontece com crianças e com jovens adultos, e também com os pais destes, como é que os pais destes realizam a supervisão deste tipo de comportamentos. De facto, temos descoberto aqui algumas coisas bastante interessantes, desde logo esta, que interessa aqui perceber em tempo de Covid, que as crianças e os jovens têm uma literacia digital bastante elevada, digamos assim, em contraponto, os seus pais, na maioria, não. E há aqui uma diferença geracional. Os pais não foram crianças e jovens que cresceram com a tecnologia, mas estas crianças e estes jovens já cresceram efetivamente com a tecnologia. E podemos ter famílias em que os pais não estão a perceber nada do que está a acontecer e os filhos estão a perceber tudo o que está a acontecer quando temos um computador ou quando temos um smartphone à frente ou quando temos uma consola ou o que seja. E logo esta comunicação fica aqui difícil. Podem-se gerar alguns conflitos ou então, em algumas situações, até se pode gerar de forma positiva alguma partilha. Os pais também irem aprendendo com os filhos e permitirem-se perceber quais são os hobbies que eles têm online e assim também conhecer mais os filhos. Claro que este é o lado positivo. O lado depois mais negativo é quando não temos pais atentos que façam uma supervisão adequada desta tal geração cordão e que os deixem mergulhar na dependência emocional dos ecrãs, deixá-los viver só pelos ecrãs e podemos entrar numa zona de dependência da internet, de dependência da tecnologia. E se falamos aqui de dependência, já estamos a falar em alterações, nas diversas áreas da funcionalidade do indivíduo. Se pensarmos em crianças, ou em jovens que não deixam de estudar, deixam de se relacionar com os outros, muitas vezes até perturbam a sua higiene, a sua socialização e a sua alimentação para estar muitas horas, online. Claro está que o estar muitas horas online não é o único critério para avaliar uma dependência, mas é um critério muito importante que temos que estar atentos, sobretudo pais, professores. Eu acredito que os professores também sejam aqui um veículo importante de perceber como é que esta criança, este jovem está no dia a dia, porque estão todos os dias e muitas horas com eles e percebem mudanças de comportamento. Portanto, o alerta tem que ser para os pais, mas também para os professores. E em tempo de Covid, tudo isto acabou por se diluir um pouco, porque passámos a estar todos muito mais tempo online e por necessidade, por trabalho, porque a escola passou a estar também online, portanto há muitos comportamentos que passaram a ser normalizados. É interessante as pessoas reportarem menos conflitos por causa do uso da tecnologia. É muito interessante, porque agora foi permitida, foi normalizada, mas temos nós, profissionais de saúde e de saúde mental, temos que estar muito atentos que impacto é que isto vai ter mais à frente. Quando houver, agora estamos numa nova normalidade, mas nesta nova normalidade há já alguma retoma, não é? De contactos, há algumas atividades que são permitidas, portanto, temos que perceber que cada vez mais podemos voltar a um outro novo normal, digamos assim, temos que perceber se há aqui algumas crianças e jovens que tenham ficado em risco e que não queiram sair de casa para ficar online. Portanto, e aqui temos estes dois mundos, dependência, por um lado, e por outra, segurança. Será que estão todos seguros dentro do seu quarto, online, com uma janela virada para o mundo? É importante refletirmos sobre estas questões.
Daí mesmo esta questão da dependência, que é bastante pertinente. A questão que lhe ponho a seguir será esta dependência online, se será um dos principais problemas nesta revolução digital que estamos a assistir.
Não será o principal problema, digamos assim, e se olharmos para os estudos que temos até aqui, em amostras de adolescentes e jovens adultos, percebemos que a percentagem de dependência está entre os 10, 15, 20% no máximo, na totalidade da amostra. Portanto, isto quer dizer que há uma grande percentagem de crianças e jovens que não apresentam essa sintomatologia de dependência. Podem estar em risco de desenvolvimento, sobretudo se tiverem aqui outras variáveis, como pouca supervisão parental, se tiverem aqui outras questões de vulnerabilidade psicológica que os façam utilizar o estar online como uma estratégia para se sentirem melhores e para se sentirem mais bem-estar, mas não estarão todos dependentes. Agora, aqui um outro problema que eu estava a focar há bocado, mas não esmiucei, que é as questões da segurança. Podemos não ter criança, nem jovem adulto dependente, mas em risco de ser alvo, neste momento, estão todos muito mais online, em risco de ser alvo de cyberbullying, por exemplo. Porque temos que pensar assim, isto é um alerta para a reflexão de todos. Não tínhamos as nossas crianças entre os 6 e os 10 anos online durante o dia. Elas estavam a maior parte do dia na escola. E agora passamos a ter crianças dos 6 aos 10 anos online praticamente todo o dia com o computador à frente. E isto, será que estão a ter supervisão? Será que elas têm capacidade para, se forem aliciadas, se alguém, no fundo, as maltratar online, será que elas têm competências e têm capacidades neste momento para fazer face a isso? Alguém está a falar com elas sobre estas questões, sobre estes riscos que podem estar a correr? Portanto, não podemos falar só aqui, nesta era digital, só da dependência. Temos também que falar das questões da segurança. Quanto mais informação passarmos, quanto mais exemplos passarmos e explicarmos como é que se resolvem e que há soluções para estes aspectos da segurança online, melhor estas crianças vão ser melhores adultos e vão lidar melhor com estas situações. E essa questão é também muito importante.
Bastante importante. Mudando aqui um pouco o tema, vamos falar acerca de doentes oncológicos que neste momento poderão. Os dados que temos são que o aumento da ansiedade em termos gerais da população portuguesa aumentou. O uso de fármacos ansiolíticos também aumentou. Os doentes oncológicos, por si só, já nutrem alguma ansiedade devido ao problema do cancro que enfrentam. O que lhe queria expor é o problema de aumento de ansiedade devido à pandemia do Covid-19 afetou também muito os doentes oncológicos?
A minha resposta é claramente sim. E dar-lhe aqui um exemplo de um projeto que desenvolvi no ISPA com um grupo de 10 alunos, estagiários de psicologia, chamámos-lhe Psicoquarentena, em que avaliámos cerca de 1.700 pessoas durante o período do confinamento, não é? Da quarentena, do confinamento, do estado de emergência nacional, que foram 3 estados de emergência nacional, portanto, perto de 50 dias. E fomos avaliando semana a semana como é que as pessoas estavam do ponto de vista psicológico e percebemos que havia aqui uma percentagem bastante elevada de pessoas que reportavam irritabilidade, ansiedade, depressão, algumas referindo que tinham doenças crónicas. ou do próprio, ou de pessoas que cuidavam. E também muito preocupadas com dois aspectos. Por um lado, as pessoas com este tipo de doenças crónicas, onde o cancro também se pode aqui inserir, não estão a ter os cuidados necessários porque, no fundo, tivemos que fechar uma data de consultas, tivemos que fechar o acesso a cirurgias que não fossem ditas urgentes. Por um lado, é a preocupação com a saúde dessas pessoas e, por outro, na gestão dessa doença e, por outra, a preocupação com, no fundo, poderem contrair aqui o vírus do Covid-19 e sendo grupo de risco. Claramente que neste contexto, podemos aqui dividir as pessoas doentes oncológicos que tivessem a passar pela fase dos tratamentos no momento todo, no contexto todo do estado de emergência nacional, que viram toda a situação mudada, não é? A proximidade ao médico, a proximidade à equipa, que é tão importante, nós sabemos que é muito importante, é um dos fatores, este suporte é um dos fatores mais importantes para o equilíbrio da ansiedade e da gestão da doença, viram esse tipo de apoio completamente modificado. Portanto, para essas pessoas que estavam a passar pelo processo de doença, não foi nada fácil, porque sentiram que tinham menos acesso a cuidados. Claro está que houve um esforço das equipas para estarem próximos, quer via videoconferência, quer via telefone, mas em muitas situações não é a mesma coisa, as pessoas não se sentem confortáveis, até se pensarmos em pessoas mais velhas, não sentem aquela proximidade, rejeitam um pouco este uso das tecnologias. Depois, por outro lado, as pessoas que não estão a passar por a doença neste momento, mas já passaram e são doentes oncológicos, esta ansiedade de poder vir a contrair um vírus, sendo grupo de risco, de poder não conseguir sobreviver. Portanto, este medo de morte iminente e este medo de não ter os tratamentos necessários face à gestão da sua doença, criou a muitas destas pessoas, sobretudo aquelas que estavam com mais vulnerabilidade psicológica, muito mais ansiedade ou muito mais tristeza ou muito mais exaustão. Portanto, depois cada um foi vivendo à sua maneira toda esta situação. Não descurando e não aqui minimizando que as equipas de saúde tentaram fazer o melhor para gerir estas situações. Mas também é de ressalvar aqui que os próprios familiares também não sabiam como muitas vezes lidar. Portanto, não é só do próprio, do doente oncológico, que gerir toda esta situação, mas também dos familiares próximos que queriam ajudar e querem ajudar, e muitos deles acabavam por sentir alguma impotência, não é? Porque a consulta não podia ser naquele dia, tinha que ser no outro, porque tinha que ser em videoconferência, porque agora não vai fazer a cirurgia. E ter uma situação para resolver e sentir que tem um cancro ali e que tem que, no fundo, quer se tratar e não pode, mais cedo que possível, com certeza que teve aqui um impacto psicológico bastante significativo para estas pessoas e de muito difícil gestão.
São dois novos acontecimentos que apareceram na vida dessas pessoas. Um terá sido o cancro e depois a pandemia. E essa gestão poderá se tornar um pouco mais difícil, não?
Claro, até porque nós sabemos que o impacto de receber um diagnóstico de um cancro, seja ele qual for, de que tipo de cancro possamos estar aqui a falar, num homem ou numa mulher, o que seja, sabemos pela investigação que pode ter um impacto bastante negativo. Para uns terá mais, para outros terá menos, e depois temos que ver que não é só esse momento que traz um impacto negativo, porque as pessoas sabem que vão passar por uma série de tratamentos, portanto sabem que têm um longo percurso. E logo aí eu costumo dizer, não podemos comparar um cancro a uma gripe que nós controlamos, que nós sabemos como é que se trata, que nós sabemos que ficamos sem a gripe e que nos livramos dela. Gripe dita normal, não é? Agora este exemplo em termos de pandemia não terá sido o melhor, mas aquilo que nós vulgarmente chamamos de gripe. A pessoa com cancro, ao receber o diagnóstico, sabe que tem todo esse percurso chamado ciclo psico-oncológico, tem esse percurso todo para vivenciar, com avanços, com recuos, com tratamentos que têm impacto na sua saúde física e psicológica. Sentir isso num momento de uma pandemia, eu diria que pode duplicar efeitos negativos. Porque há mais receio, há receio de sair de casa, há receio de estar em contacto com os outros, há receio de ir para o hospital e de ser contaminado. E todos esses pensamentos que acabam por ser negativos podem influenciar o estado emocional, podem influenciar até o próprio comportamento e a adesão aos tratamentos, que também não queremos, não é? Queremos que as pessoas adiram aos tratamentos e que se curem, que se tratem e que não fiquem congeladas e paradas sem dar uma solução aos seus problemas de saúde.
Sem dúvida. Doutora, para finalizarmos, deixo-lhe aqui o repto de deixar de lhe perguntar qual o conselho que deixa aos doentes oncológicos que passam neste momento este contratempo nos seus tratamentos ou exames devido ao Covid-19.
É muito importante que as pessoas não fiquem sozinhas, não se isolem. Nestes pensamentos de receio, de medo, de querer tratar a sua doença, mas de não poder, e de acatar a 110% todas as recomendações, que as consultas estão fechadas, que os tratamentos estão fechados, não é bem assim. Deve-se entrar sempre em contacto com a equipa médica, com o hospital de referência que assiste a pessoa, e tranquilizar-se e perceber se a consulta pode ser para ali um mês, se a consulta pode ser em videoconferência, se a consulta tem que ser presencial e a pessoa tem que ser avaliada, se tem que fazer mais exames. O isolamento, nestas situações, o isolamento, ou seja, o afastamento do suporte e da equipa é sempre negativo, porque no fundo a pessoa fica sozinha, sem partilhar e sem dialogar, sem comunicar, ruminando no fundo os seus pensamentos. Isso não é nada positivo. Portanto, devem sempre entrar em contacto com as equipas que lhes assiste nos diferentes hospitais. Quanto mais não seja, se está num processo muito inicial, também podem entrar em contacto com o médico de família ou o médico de referência, no sentido de desmistificar como é que o processo se pode agilizar da melhor forma e não dar por certo, lá porque estamos em Covid, então não fazemos nada. Até porque pode haver aqui situações das pessoas que já estavam receosas do tratamento do cancro e já estavam aqui com uma baixa adesão ao próprio tratamento e quase que o Covid pode vir aqui mesmo a calhar, mesmo a jeito, ai, depois trato disto. Isto não pode ser. Portanto, o Covid não pode nem satisfazer este tipo de pensamentos, porque a saúde pode ficar muito bastante prejudicada, mas também não pode ser o fator primeiro de receio que a pessoa efetivamente não se trate e que tem disponível uma equipa que a pode ajudar. Portanto, os hospitais já estão também apetrechados para nos receber de uma forma, no fundo, segura, e que as pessoas consigam ir a consultas e fazer os procedimentos que têm que fazer, sobretudo nestas situações mais emergentes. Portanto, a pessoa não deve deixar de contactar. É porque se o faz, pode ficar mais ansioso e isso prejudica a sua saúde psicológica e no futuro também a sua saúde física.
Doutor Ivone, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Ora, é um gosto. Acho que é importante passarmos a mensagem e transportarmos também um pouco do mundo do que nós investigamos, da ciência e da nossa experiência clínica também para as pessoas e para as pessoas perceberem, no fundo, que impactos é que tudo pode ter e como é que estratégias é que se pode ir encontrando. E pensar em conjunto é sempre muito mais positivo, e agradável.
Sem dúvida, essa é a definição do nosso canal. Muito obrigado e um até sempre e fique em segurança.
Muito obrigada.